programa Red Zone.
Fala, galera do Red Zone! Vocês estão bem? Vocês estão mal? Vocês estão atualizando suas bugigangas? Seu dia a dia? Seu celularzinho? Tudo que te apetece? Hã? Como é que tá a sua vida? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa onde esteja, o importante é que você tá aqui conosco mais uma quinta-feira de muita coisa que já aconteceu e acontece toda hora, de burradas que acontecem o tempo todo, de situações para você ficar esperto. Uma delas, já vou falar de cara no programa, é o seguinte: começou o período de férias. Se você anda de moto, tome cuidado, tem muita linha chilena e linha com cerol cortando capacetes e tudo mais. Cortando capacete. Vocês têm noção? A linha vem, corta o capacete, a cabeça do cara junto? Pois é. Logo, logo vai aparecer umas cenas bem grotescas para vocês pela internet. Vocês vão ver que eu não estou brincando. Cuidado! Cuidado sempre! Cuidado toda hora, e vários golpes aparecendo que a gente vai comentar mais pro fim do programa. Beleza? Eu aqui, Alexandre Melini, tô doidão para estar aqui com vocês de novo, e do meu lado...
Fernando Amati, nós vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, descontraída, divertida, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É, galera, a coisa está acontecendo. Raios caem no mesmo lugar, né? Mas tem como a gente não fala que os raios caem nos mesmos lugares, né? Vai ver porque a gente está no inverno, chove menos, né?
Mas é que tinha umas piadas mais legais das últimas vezes para a gente fazer, vai.
Sabe, tem uma frase muito legal, né? No mundo nada muda, nada mudou, o mundo é igual como sempre foi. Todos procuram as tetas da vaca e se contentam com o membro do boi.
Ah, mas tudo bem.
Muito bom. Essa música nova do nosso amigo Marcelo Nova. Tá? Para quem curtiu Um Dia na Vida, Camisa de Vênus, prepare-se que está vindo com tudo sobre o vendedor de múmias.
Pois é.
Pois é, as coisas acontecem. Galera, e só para provar que as coisas acontecem, qual que é a frase da semana, Fernando?
Ah, faça chuva, faça frio ou faça sol, não deixe suas consoles administrativas expostas na internet. E a gente já vai entender que tem muita coisa relacionada com isso. Muita coisa.
Para. Tem muita gente ruim no mercado. Tem muito profissional que não tem competência para estar nas posições que estão.
Novidade.
Que tem responsabilidade, que tem que ter uma entrega, né, coerente daquilo que está fazendo. Não adianta querer falar para o seu chefe que tem que comprar um super XDR que você vai ficar seguro. Não adianta que você vai ter que implantar milhões para atualizar um Oracle ou seu SAP que você vai ficar seguro. Não adianta você pegar e montar um data center de última geração, sendo que tem vários outros detalhes de segurança que você nunca entendeu como funcionam. Né? Backdoor não é só a porta dos fundos da sua casa. Tá? E nem seu amigo mais importante de seu corpo. Entendeu? Pense bem, cara. Pense bem, tem muita gente dando umas patinadas em coisas absurdas, absurdas, absurdas. Absurdas. E está piorando, e está piorando. Tem muita gente de férias, como eu falei. Golpes vão aparecer em massa esse mês, porque vai ter muita gente alugando casa que não existe, vaga em pousada que nunca teve site na internet. Muita gente se desfazendo de coisas via Facebook e Instagram, porque não quer contratar um profissional de segurança ou um desenvolvedor decente que tem um mínimo de conhecimento para montar um sitezinho de venda com as coisas corretas. Por quê? Porque não quer pagar imposto. Né? Por isso que o cara procura as tetas da vaca e se consolam com o membro do boi. Percebe? Bonito isso, né, cara? Né?
Faz sentido.
Isso, né? E tanto é bonito que não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, tá? Isso é no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, aconteceu um negócio muito estranho, que a gente não percebeu ainda se a minhoca vem do lado da Google ou se tem mais gente envolvida. Por quê? Porque uma escola, entendeu? É de Chicago, né?
Illinois, né?
Hã?
Isso mesmo,
Chicago, no estado de Illinois, né? É, puta cidade maravilhosa. Frio pra porra, mas é maravilhosa. E aí, 3 mil alunos, 3 mil estudantes de uma escola tiveram a senha trocada e foram informados que foi simplesmente mudaram a senha para Change Me e que a pessoa tem que entrar lá para ter o acesso de volta ao Google. Que assim que fosse entrar, depois das 4 da tarde, estaria tudo corrigido para eles mudarem a senha. Gente, não é muito estranho isso, não? Ah, porque foi após uma auditoria. Será que não tem mais coisa por aí? Será que a culpa é da Google? Ou a escola fez alguma coisa muito errada?
Eu
Isso
acho
aconteceu.
que... Mas então, se a culpa fosse da Google, por que que uma única escola? Você
Porque o
entendeu?
Google Class é utilizado por um monte de gente.
Exato. Então não ia ser uma escola só. Eu acho que o mais interessante é que eles tentaram fazer uma senha segura, né? Para quem não está familiarizado com o idioma inglês, Change Me significa me mude, né? Mas eles tentaram fazer uma senha mais difícil de ser descoberta. O C era maiúsculo, em vez de usar o A, eles colocaram arroba e colocaram um ponto de exclamação no final. Muito seguro, né? Se eles não tivessem mandado só para todo mundo a mesma senha.
Será que todo mundo ia poder estar entrando na senha do outro e aprontar as contas dos
Cara,
amiguinhos?
lá tô eu preocupado com a minha senha, eu ia entrar na sua e te avacalhar. Tá maluco, cara?
Ah, mas são pessoas de bem.
Não,
São
certeza.
pessoas tranquilas.
Certeza. Agora, ó, é que é uma coisa muito estranha, né? 3 mil contas, eu nunca vi a console administrativa disso daí, para ver como é que o cara faz uma besteira dessa e ele consegue resetar 3 mil contas de uma vez. Eu só vi
Só se
fazer
ele
isso.
matar o Class da escola.
Mas então, através de programação, o cara podia trocar através de API, por exemplo, não?
Não, porque é pelo menos quando começou a pandemia, eu cheguei a ver como funcionava da escola de meus filhos. E as contas são cadastradas, né? A escola, ela tem era um Google, certo? Mas é da escola. É como se fosse uma área virtualizada para a escola. Como que poderia matar todos? Matando a escola. Matando as contas da escola. Ah, mas você tem como chegar a aplicar para todos? Não, não é bem assim, não.
Então,
Entendeu?
alguém na administração administrou errado e começou a confusão. Essa é outra.
Sim, senhor. Primeira coisa que acontece, eu tenho certeza que é isso, sim, senhor. Já é o primeiro rolo, né? Por que que é o primeiro rolo? Porque a partir daí, né? O que que o cara ia ter que fazer? Ia ter que fazer a conta de todo mundo. Tá muito rápido, então não tiveram que fazer o cadastro de todo mundo. Então foi alguma besteira que eles fizeram com a ID da escola, onde matou algum controle da escola e aí impactou as contas que estavam embaixo, que eram contas. Como é que fala? Parentes, né? Que a gente fala filhos, parentes, pais e filhos, né? Não tem nada a ver com pai e filho, eu tô falando de hierarquia, né? Você matou as contas, aplicou pra todo mundo. Agora, cara, não lembro disso não, não lembro disso não.
Porque assim, o Google, principalmente o Google, desde o começo, o Google nunca teve senha padrão para absolutamente nada. Então, o Google ter resetado, o Google não reseta a senha. O Google te manda o informativo lá de troque a sua senha, né? Garanta que você é você mesmo. Então, aqui tem realmente a mão da escola. De qualquer maneira, né? Não está claro o que aconteceu na escola ainda, talvez nunca fique, porém. A senha, pisaram na bola. Ia ser melhor, né? A senha, pisei na bola, exclamação.
Chute no saco, exclamação. Eu vou te falar, velho. Eu não consigo saber para onde vamos, né? Por isso que eu repito, e toda vez falamos no programa, e toda gente que a gente encontra por aí, e todo evento que a gente participa, a gente faz questão de falar. Simplifiquem as coisas, eduquem as pessoas, treinamos macacos.
E põe a gente competente no lugar aonde precisa, né? Todo lugar.
Tartaruga em cima do poste, ela vai ficar assim, ó. Né? Pelo amor de Deus, viu? Mas enfim, vamos ver se aparece mais alguma coisa nos próximos dias. Mas essa notícia aqui para mim vai ser aquela que, do mesmo jeito que veio, vai. Né? Porque é estranho, muito estranho. Bom, para continuar nosso impacto do aqui se faz, aqui se paga, e raio
Multiplica por 100, é,
cai
vai.
na cabeça de nego mais de uma vez. Pois é, faz uns 2 meses que a gente está falando de problemas com a Fortinet. Não é 2 programas, é 2 meses. Pois é, tem mais de 300 mil contas, ou seja, 1.000 firewalls, vulnerabilidades críticas no FortiOS, com remote code execution de novo, que o cara consegue tomar conta das máquinas à distância, né? Aí os caras falam assim: centenas de milhares de firewalls da FortiGate estão vulneráveis com esse problema identificado pela CVE 2023-27997, né? Quase um mês depois que a Fortinet lançou um monte de patch, um monte de update, inclusive atualizações de firmware, vem outra porrada na cabeça do povo. Então, assim, aqueles que não atualizaram, aí fica a pergunta no ar. Ele atualiza para atualizar de novo? Ele atualiza a nova e resolve tudo? Ou ele senta, chora e reza?
Cara, esse é o momento de entrar em contato com o fornecedor e falar, meu amigo, qual que é a melhor solução que vocês têm para me dar com relação a isso daqui, né? Mais uma vez, a regra do atualiza está aí. Agora, 300 mil firewalls, mais de 300 mil firewalls com um problema é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. E mais uma vez, quem tem Fortinet não é empresa pequena, não é empresa pequena. Nós estamos falando de médio para grande, né? Então, o pequeno pode ter, pode, porém as soluções são outras. Nós estamos vendo aqui problemas no ar.
Tá, e vamos falar a verdade, né? Fortinet é uma aplicação legal, é um hardware legal. Só que, meu, sei lá, descobriram qualquer de Aquiles da bagaça, não é possível.
Então, Ale, fica aquela dúvida, a gente já falou diversas vezes, né? Será que alguém sabe de muita coisa e vai soltando a conta-gotas, entendeu? Para poder prejudicar a empresa e minar a empresa, né? Ou será que estão descobrindo realmente aos poucos? A gente não sabe isso daqui, mas é uma coisa que é muito sinistra, né?
Cara, é muito estranho. Olha só, cara, é verdade, o negócio tá com 6 dos 5 aqui. Eu tô muito louco, né? Só posso estar. Por que que tá 6 dos 5? Eu não sei. É vesgo, né? Vai ver que é isso, tô vesgo. Só para vocês ficarem tranquilos, pronto. Cara, e sabe, você viu a nota, né? O score dela é 9.810, ou seja, é crítico, 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 muito crítico, 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 mas um pouco de crítico.
Não, impacta somente tudo. O cara, ele pode fazer o que ele quiser. Quebra da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Tudo num pacotinho só.
O cara consegue fazer ataques executando códigos, né, e equipamentos através de VPNs SSL expostas na web. Ou seja, o cara ainda botou lá VPN, não está configurado direito, vai tomar outra paulada na cabeça. Ei, meu Deus do céu, tá difícil, hein, meus amigos? Tá difícil. Isso aqui não vai longe desse jeito, né? Vai longe. Vai longe, lá vai longe, vai longe. Bom, se você acha que está ruim para o lado da Fortinet, E nossos amigos do maior fazedor de site da atualidade, como é que tá? É, vocês sabem do que eu estou falando? Isso mesmo, nosso amigo WordPress. Né? WordPress já está com outro problema sendo explorado por hackers, né? Num plugin, olha lá, e mais com problema de plugin, né? Que permite criar contas administrativas secretas. Meu amigo, era só o que faltava, cara. Eu tenho um plugin que o cara bota no ar, o nego instala, sai fazendo as coisas e o cara, depois do sem vergonha, vai lá e descobre. Quem está usando meu plugin? Ah, então eu entro lá e crio conta administrativa secreta. Que sacada, hein, Fê? Que sacada, hein?
Então, eu não entendo como é que funciona a criação de usuários secretos. Você criar usando o aplicativo paralelo, até vai. Mas ele tem que aparecer numa lista em algum lugar. O WordPress está tudo relacionado com banco de dados. Isso daí, se tem uma busca certa em algum lugar, você devia achar, né? Mas, tá bom, vai.
Aí que é o ponto, né, cara? O que, que acontece assim? Eu disse que é secreto porque o cara vai lá e cria, né? Eu acho que é secreto até o nego olhar. Como ninguém olha, já que ninguém atualiza, ninguém olha também, não é verdade? E por isso que acontece essas coisas, cara. É só isso que eu posso dizer. Né? É só isso que eu posso dizer. Então, se você tem... não importa, eu estou usando a última. Acabei de pegar agora, dia 29 de junho, a 2.6.6. Não adianta, meu amigo. Até ela está sujeita a esse problema. Ou seja, vamos correr atrás da WordPress e tentar baixar patch, essas coisas. Estão falando que é um problema seríssimo, que já deu alarme e que estão providenciando consertos. Cara, essa é uma frase também que eu não aguento, né, cara? Quando que vão fazer?
Então, assim, mais uma vez, WordPress, a plataforma continua sendo muito boa. 99% dos problemas acontecem nos plugins. Esse aqui é um plugin de gestão de usuário, né? O cara ele instala Ultimate Member Plugin, que todo mundo usa para colocar, como é que fala? Conseguir deixar mais granular a quantidade de acesso. O plugin está com um problema que permite um monte de coisa bizarra.
Cara, se você tem você faz prédio, né? Você constrói prédios muito bons. Toda a tecnologia do mundo está nesses prédios. Só que você está montando com a vulnerabilidade na porta de entrada. E aí?
O que o Henrique acabou de falar, né? É o mantra do gerúndio, né? Estamos, né? Estamos sempre. Estamos. Ali, a gente tem duas situações aqui. A gente tem uma plataforma que o problema está nos plugins e todo mês tem uma
vulnerabilidade nova. Não tem controle nesses plugins?
Mas então, você desenvolve, coloca lá e você pode vender, entendeu? E daí a WordPress fala assim, você usou porque você quis, eu não obriguei ninguém.
É o que eu estou falando do prédio. Você vai pôr o porteiro ficar roncando barrigudo lá dormindo porque você quis.
Mas tudo bem, mas beleza. Daí o que acontece? A gente vai ter o que a gente acabou de falar. A gente vai ter o administrador que não sabe administrar. A gente vai ter o cara do marketing que falou, instala esse plugin, que esse plugin é melhor. E ninguém está vendo segurança.
Entendeu? Estão vendo facilidades para a lei do umbigo. Cada um quer ter menos problema.
Perfeito. Né? E daí? Daí, beleza. Bom, você tem uma empresa que chama, sei lá, Ultimate Member Plugin. Qual é o tamanho dessa empresa? Essa empresa pode ser uma empresa de um homem só. Que o cara está dormindo porque ficou trabalhando a madrugada inteira no trampo paralelo dele, quer dizer, no trampo oficial. O plugin é o paralelo que deu certo. E aí? E aí que começou a confusão. Entendeu? É falta de controle. Então, é o que a gente fala. Você sabe o que você tem instalado? Não. Temos um problema. Talvez mais do que um.
Somos do exército. Exército de um homem só. Essas empresas estão boas, né? Tá fazendo escola isso daí, sabe? O cara abre a empresa de um homem só, nunca trabalhou no mercado, mas se vende muito bem. E aí o que acontece? somos exército, exército de um homem só.
É? Pois é. Parei de gostar desses engenheiros.
Você parou de gostar?
Eu não gosto do Kirchner.
Ele é chato, mas a música veio a calhar nessa situação. Tanto veio a calhar que tem as coisas vai piorando, né? Quem já trabalhou com o SAP? Né? Todo mundo sabe que o SAP ele foi desenvolvido na Alemanha, né? Para falar mais certo, né? Colônia. E ele é super complexo, né? Antigamente ele usava uma trava lógica que tinha que enfiar nas portas paralelas dos micros. É, sério. Era um plug, que nem um pino, como é que fala? Um conector de impressora paralelo, que era quadrado fechado, não tinha um cabo saindo dele. Você espetava na porta paralela. Tanto que as máquinas que só tinha uma porta paralela, né, não conseguia usar SAP. Então tinha gente que mudava as placas para ter outra paralela para botar o token do SAP para fazer os módulos funcionarem. Muito louco isso daí, né? E beleza, aí a gente foi desenvolvendo, ele fez parcerias com a Oracle, né? Tem o desenvolvimento do ABAP, é uma ferramenta super, como é que os caras gostam de falar hoje em dia? Parruda, né? Ferramenta parruda. Aí outros falam, não, é muito engessado. Gente, como é que é o nome? Como é CRM? Qual que é o nome do programa que a gente faz isso aí? Deu branco agora? É CRM, ERP. São produtos tipo ERP. Gente, você está controlando uma empresa que tem vários setores, várias áreas, que tem que estar interligadas de uma forma ou outra. É óbvio que isso é complexo. No Brasil, é pior. No Brasil é pior, porque no Brasil cada estado tem um imposto, cada balança numa rodovia trabalha de um jeito, as balanças são tudo doidas, né? Tem regras que você nem imagina. Então imagina você ter que pegar lá ó, o bonecão do SAP e ter que trabalhar em cima dele para deixar com a cara do seu negócio. Então dá trabalho para caramba. Só que o que acontece? Acabaram de ser divulgadas que existem problemas seríssimos de falhas de gravidade críticas com CVEs 2021, 27610, ou seja, de 2021, que estão sendo reaproveitadas em cima do SAP, e outra CVE 2023-0014, que está dando uma dor de cabeça danada para o povo. Né? Então, você que tem o SAP, você que está com a sua turminha terceirizada, porque a maioria das empresas terceirizam as atualizações, tome cuidado. Né? Tem uma pessoa de segurança envolvida nessas atualizações para entender. Se a SAP está com problema, você está entendendo que seu ambiente todo pode ter um problema muito mais sério, que seu... mais sério. Então, prestem atenção, verifiquem, procurem os sites da SAP, verifiquem as versões que utilizam, verifiquem com seus fornecedores o que acontece e se informem sobre o que pode ou não acontecer. Nós estamos só avisando que apareceu uma falha seríssima, que aproveita duas CVEs que já tem um tempinho. Então, prestem atenção, tá bom? Você quer falar alguma coisa?
Quero. Tem um cenário pior aqui, que é o seguinte. Eles deixam bem claro que uma dessas vulnerabilidades permite o que eles chamam de wormable, tá? Quando a gente fala de vírus de computador, de malware e tudo mais, existe uma categoria de vírus de computador chamado worm, que é o verme. O que acontece? Esse cara, ele não precisa de um arquivo para se propagar. Então, se pegar numa máquina, ele pode tentar se transferir para outra e para outra. É uma das piores coisas que pode acontecer, porque é como se o verme saísse andando de verdade. E você perde totalmente o controle. Então, as falhas elas são extremamente críticas. Tem o SAP na sua empresa? Já ouviu esse nome em algum lugar? Dá uma cotovelada lá no café, no cara de TI, entendeu? Coloca a culpa nele, tá? E fala se ele tá sabendo disso aqui. Isso aqui é terrível, isso aqui é
problema. A Mate parou assim, ó. Voltou, Mate. Você deu uma travada assim, ó.
E o som? Fora meu lindo sorriso, o som continua.
Voltou, voltou, voltou. Bom, presta atenção. Como o Amato falou, dá um chute no cara do café e fala para ele ficar esperto e vai lá olhar o que está acontecendo. Bom, já tem uma pergunta aqui que veio para nós, está fazendo a nossa pergunta. O que vocês acham do CrowdStrike Falcon? Cara, a gente escuta o tempo todo perguntas sobre isso. O que vocês acham do Kaspersky? O que vocês acham do Falcon? O que vocês acham do Sentinel? O que vocês acham da Symantec? Esse daí eu falo que eu não gosto, tá? Mas todos esses têm seus pontos interessantes, inclusive a Symantec, né? Você tem que medir o que você quer, para que você quer utilizar. Qual o risco? Esse que é o problema de hoje em dia, gente. As pessoas não fazem mais análise de risco, né? Primeira coisa, como o cara não tem o conhecimento de tecnologia, eles não se importam em compreender como funciona a rede de um cliente. Ah, mas eu não sei porque o cliente falou que o cara que montou não está mais lá. Beleza! Procure pessoas competentes para entender. É possível você fazer um scan de mapeamento, começar a levantar o que está. Entender. Sejam humildes. Conversam com as pessoas. Muitas vezes eu já fui em empresas que o cara que fazia a conector RJ45 conhecia mais da rede do que todo o pessoal da infraestrutura que trabalhava em TI. Tá? Eles sabiam onde estava cada repetidor, onde tinha emenda em cabo, onde que as coisas passavam, que podia ter interferência, né? Quando foi a última atualização que teve nas coisas, eles sabiam muito mais que os responsáveis. Então, assim, o CrowdStrike Falcon é bom? É um baita de um programa. É um baita de um programa. Agora, você tem, por exemplo, um Kaspersky, e você quer trocar para um CrowdStrike, aí eu pergunto, por quê? O que está acontecendo? E normalmente as pessoas não sabem responder. Se você não sabe responder, é porque você não está fazendo besteira. Então, tem um ensinamento japonês, faz parte do 5S, né? Que quem fez Lean Sigma, Six Sigma, vai entender, que são os cinco porquês. Se você conseguir cinco respostas para cinco porquês, então você pode prosseguir. Se você não conseguir, quanto menos porque no primeiro o cara já gaguejou, esquece, volta para sua planilha Acme de estudo e vai entender o que está acontecendo. Né? Seja humilde, pergunte, eu não sei. Vamos descobrir? Vamos contratar uma pessoa, vamos contratar uma empresa para vir aqui fazer um mapeamento? Vamos conversar com o cara lá da manutenção elétrica? Né? Vamos entender o que está acontecendo. Vamos entender primeiro, existe segmentação nessa rede? Existe microsegmentação nessa rede? A rede de trabalho do escritório está ligada com a rede de trabalho da fábrica? As redes da fábrica são todas uma só ou tem cada área uma? As redes do escritório é uma só ou também são segmentadas? Ah, mas o cara lá da portaria tem os terceiros que não podem entrar, mas eles utilizam também a rede e a internet, a parte externa. Então, mapeiem, né? A gente pede várias vezes para um monte de cliente assim: ah, eu preciso do seu desenho da topologia. Os caras ficam assim para você, ó, e aí te passa um desenho onde não tem IP. Como que você pode ajudar um cara desse? Né? Ele faz um desenho bonito, super bacana, mas. Pô, cara, eu já vi desenho em topologia de suite, de file, que eu nunca consegui bibliotecas como aquela para fazer uma apresentação minha. Tá? Só que aí não tem o IP, não tem o barramento, você não sabe nada do que está acontecendo. Então, de novo, falta gente competente para entender as coisas. Não é verdade, Fernando? Você concorda comigo? Que depende do que você quer. Tem vários equipamentos bons no mercado, tem vários programas bons no mercado. Você tem que saber mensurar e saber negociar. Eu queria andar de Ferrari, mas eu tenho condições de andar de Ferrari?
Você tocou logo no começo num ponto que eu acho que talvez seja o ponto mais importante. Você sabe qual é o produto que você está usando e como esse produto funciona? Quem é que está tomando conta desse produto para você? Se a gente pensar em só CrowdStrike, tá? CrowdStrike é uma empresa nova que criou o que a gente chama hoje em dia dos, vamos lá, antivírus de nova geração.
Enquanto todos os antivírus tradicionais, eles trabalham com base de listas de assinatura, o CrowdStrike começou a trabalhar com base de comportamento. Então, todo mundo já ouviu aquela história: oh, meu computador está lento, eu acho que é o antivírus. Já teve um momento onde sim, os antivírus causavam esse tipo de lentidão, tá? Porém, o que acontece? Em vez de você ter um antivírus com mil, milhares ou milhões de assinaturas, o CrowdStrike começou a pegar comportamentos maliciosos. Separou uma centena de comportamentos maliciosos e, em vez de ele procurar, né, em uma base de milhões de arquivos, né, ou de assinaturas, ele procura um comportamento que está errado e para o negócio. Uma situação que a gente está cansada de ver é pessoas mal preparadas pegam assinaturas e colocam no CrowdStrike, fazendo o CrowdStrike virar um antivírus da década de 1990.
Exatamente. Então,
não adiantou nada você comprar um dos melhores do mercado se você está fazendo ele virar o pré-histórico, né?
Você está se comportando de forma pré-histórica.
Não, pensa, o Alexandre acabou de falar da Ferrari, você lembra do Henry Ford? O primeiro carro do Henry Ford tinha roda de madeira. Vamos pegar agora uma Ferrari, põe roda de madeira e tenta andar com a Ferrari.
Não, vamos fazer outra coisa. Pega uma Ferrari de agora e leva para o passado, vai ver se você consegue andar naquelas estradas todas.
Exato, também não. Não tem jeito. E daí, assim, a parte do Falcon é a parte do que junta todas as soluções da CrowdStrike para tentar dar uma inteligência maior. Tá bom. Se a gente tem avisos das empresas de não põe os seus dados no chat GPT, jura mesmo que tem alguém com inteligência para ler a inteligência gerada pelo CrowdStrike? Então, mais uma vez, tá? O que que a gente acha da ferramenta? A solução, essa e várias outras, elas são maravilhosas. Tecnicamente, né, tem que bater palma para esses caras que foram inovadores. Porém, quem é que está na ponta? Tá alguém que só sabe chorar, que não entende nada de tecnologia.
Imediatista,
não entende nada de TCP/IP e vai falar que a solução é ruim.
Outra coisa que acontece muito, gente, é a pessoa, como o Fernando falou, como é que ele abastece as informações nessas máquinas? Ele assina, o cara mora aqui no Brasil, tá? Aí ele assina uma revista eletrônica indiana, tá? Ok, nós trabalhamos em um mundo conectado, beleza. Mas na hora que aparece uma lista de OC, como ele falou, de assinaturas de problema lá, referente ao problema que teve agora na Ucrânia, na guerra, né? Se você não tem conhecimento, baseado em que você vai abastecer o seu equipamento, o seu programa, com aqueles dados que vêm do outro lado do mar, do mundo, cara? Será mesmo que você vai ser impactado por isso? Outras situações também o Eurípides colocou aqui agora, é assim, tem várias empresas que instalam mais de um tipo de antivírus que trabalham de forma concorrente e um atrapalha o outro. Porque a maneira como eles buscam as informações vão agir como coisas nocivas para o outro. Um ataca o outro, se for parar para pensar. Entenderam? E aí, a gente sempre falou também que um exemplo de evolução é o próprio Defender da Microsoft, que por eles entenderem como funciona perfeitamente o desenvolvimento do ambiente que eles criaram, eles conseguem explorar de forma melhor do que muitos outros antivírus para entender o ambiente deles, como deve ser buscado, fiscalizado, orientado, testado. Então eles sabem muito mais, vocês percebem? Então cada coisa tem o seu valor, precisa entender o que a pessoa precisa. É, não é questão de porque eu tenho, eu compro, eu vou lá e instalo. Se eu compro uma Ferrari, eu vou andar onde aqui perto de casa? Tem meia dúzia de rua que dá para me andar, né? Só que aí eu tenho que deixar o carro no estacionamento a 3 quarteirão de casa, porque para não ter lombada, para não ter problema, porque senão o carro vai ficar em cima da lombada, vai ficar assim, né? Que adiantou meu dinheiro? É a mesma coisa. Entendeu? A gente gosta dessas perguntas, viu, gente? A gente sempre falou para vocês, incentivamos isso. Então, quando aparecem essas coisas, a gente para, fala sobre o assunto e vamos seguir com a nossa história. Beleza? Esperamos ter ajudado. TSMC. Bom, o maior fabricante de chips que são utilizados tanto para a Apple quanto para a NVIDIA, né? Tomou uma pau na cabeça que vocês não têm noção. Um ataque de ransomware gigantesco. Agora, vamos lá, nós, profetas do Apocalipse. Quando a gente volta lá para trás, a gente sempre falou que as pessoas que estão atacando, elas buscam o quê? Recompensa financeira, né? Ninguém ataca os outros simplesmente por atacar, para criar caso, né? E se estão atacando uma loja de fabricantes da Apple e da NVIDIA, será que não existe mais coisa por trás? Vocês pararam para pensar que a NVIDIA ela trabalha até com coisas de câmeras que são utilizadas em drones balísticos, né? Aceleradores de placa, o Diablo 4. Então, será que esse ataque é simplesmente para criar problema numa empresa que cria chip? Ninguém está atacando a Texas Instruments, apesar que lá atrás daria um dinheiro aos negros atacar, né? Acabar com as calculadoras científicas, ninguém mais passava nas faculdades, lembra? Você acha que não tem mais treta aqui, Fernando? Certeza que tem, cara.
Cara, o que o pessoal não vê, né, é assim, geralmente o pessoal olha para isso aqui e fala, bem feito, né? O cara tá lá do outro lado do mundo, deixa ele com o problema dele. Só que isso aqui, se esses caras são fornecedores de chip para Apple e para Nvidia, até o cara conseguir restaurar a operação dele, quanto tempo demora, quanto prejuízo ele pode estar tomando. E quanto isso pode inflacionar os equipamentos da Apple e os equipamentos da NVIDIA ao redor do mundo? Então, a gente pode ver simplesmente como, tecnicamente, foi um ataque de ransomware. Bem feito, alguém vazou, alguém está pedindo dinheiro. A hora que a gente dá um passinho para trás, e é isso que a gente tenta incentivar vocês a fazerem, é olhar o que mais tem por trás disso, né? Será que foi proposital? De alguém querendo prejudicar o amiguinho, entendeu? Ou o inimiguinho é.
Então, e aí você vê que eles também estavam com problema com a Kimax. E a Kimax tem ligação com a Cisco, com a Citrix, com a Microsoft. Então você vê que o problema vai aumentando. Não é um ataque à toa perdido, não é verdade? Né?
Várias empresas interconectadas, que a hora que uma delas tem problema. Ela fecha a conexão com todas as outras e se acaba tendo prejuízo e impacto para todas as outras que estão ligadas.
Então, a gente está numa época do ano que vai começar. Estamos chegando na DEFCON, estamos chegando na UD, que é a UD agora, nos Estados Unidos. Acho que agora em Las Vegas vai ter a parte de utensílios domésticos, um monte de coisa que está tudo com IP agora para controle geral da casa tal. O que que vai acontecer? Vai encarecer tudo, meu amigo. Vai encarecer tudo e vai ter um problema. Estão pedindo 70 milhões de dólares para fornecer as chaves do ransomware. 70 milhões de dólares, quer dizer, 340 milhões de reais. É dinheiro pra porra! Ó o preju! Percebe isso, cara? Ferrou! Ferrou! Não sei nem onde que nós vamos parar.
Não, e assim, a gente tem os dois lados, né? A gente tem daí o outro pedaço que é a empresa, ela minimizou o alcance, né? Em comunicado oficial, né? É claro, você vai falar, o gato gordo subiu no telhado? Não. Você vai falar que foi só um gatinho, né? Tem que esperar agora para ver quais são as próximas fases da desgraça. E o que é que foi efetivamente vazado e qual é o prejuízo que isso aqui pode realmente causar?
Eu acho que vai subir preço de muita coisa nos próximos 2, 3 meses, certeza.
Ah, não. Se não for por causa disso, é por causa da próxima notícia.
Exatamente. Que a próxima notícia, o que que acontece? Tem um hamster no maior porto do Japão, o porto de Nagoya, de Nagoya, não é?
É,
De
agora.
Nagoya, o porto de Nagoya. Gente, parou o porto de Nagoya, parou metade do comércio do mundo. Vocês não imaginam quanto que essa japonesada apronta com o mundo através desse porto, tá? Desse porto que sobe aqueles ultra, como é que os caras, cargueiros da Toyota, que vai montando o carro durante a viagem para ficar pronto na hora que chega no país que eles têm que entregar, sabiam disso? Sai tudo de Nagoya. E foram atacados com ransomware e também tá tudo parado por lá. Japonesada tá com o zóio aberto agora, né? E estão pedindo o quê? O que está acontecendo? São mais de 165 milhões, cara, de toneladas de coisas de contêiner que passa por ali. Ou seja, impacta ou não impacta a economia mundial?
Cara, 2 milhões de containers num total de 165 milhões ao ano de peso que eles. Cara, é muita coisa. Assim, tudo a Toyota usa esse porto. Né, para exportar os carros dela.
Ela
Mais
sai
uma
de lá,
vez.
ela abastece os navios que vai montando os carros no caminho. É
Né,
animal, velho. É animal.
o cenário que a gente tem visto e cada vez mais visto, né, às vezes não é o ataque direto a uma empresa, é o ataque à cadeia de fornecedores. Porque assim, faz de conta, tá? Essa notícia ela comenta que a Toyota usa esse porto. O cara quer causar um impacto à Toyota, independente do motivo, mas é só um exemplo que eu estou dando. O cara, ele
Não,
para o porto.
você está dando um exemplo super pertinente.
O cara para o
Algumas,
porto.
o mês passado, a gente falou que a Toyota teve um problema seríssimo no Japão, que só divulgaram no site japonês a Toyota. Nem no resto do mundo os sites falaram do problema que estava tendo no Japão. Se você volta um pouquinho, nós tivemos um problema com a Bridgestone, né? E com a Toyo, que também faz pneu, que não conseguiam mais distribuir pneus para os carros Toyotas. Então, olha quanto, como você vai minando, né? As empresas de produção que mais produzem pelo mundo, né? É o que o Fernando falou, é tudo interligado, cara. É tudo interligado. Bom, só vai piorar, né? E nós falamos no começo do ano, você lembra que a gente previu? Infraestrutura, fornecedores, principalmente no que diz respeito a facilities e. Como é que é o nome? O outro nome que eu nunca lembro agora? Aquele que eu explico, que é só você pegar coisa e ter um monte de commodities. Entendeu? É isso daí. O problema é esse. Bom, você acha que tá bom? A gente já falou da Google, a gente falou desses ransomware aqui, ali, problemas de vazamento, mais problemas que estão sendo atacados, porque vai ter que ter patch, atualize, 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 atualize. E agora? A Nickel Odeon, sabe aquela que teu filho entra lá para ficar vendo desenho? Que aparece assim, oi, tudo bem? Os Teletubbies da vida. Ou então, é, mas tem caramba aqui, ah, digas. Né? Essas coisinhas que você passou na sua vida? Pois é, teve um vazamento monstro, monstro, monstro. E aí, o que que acontece? Quem é o impactado? Será que vazou dado só da molecada que está se cadastrando? Ou vazou dado dos pais que fizeram compra extra da Nickelodeon? Ou comprou DVD de desenho? Ou comprou festinhas? Tem programas de férias da Nickelodeon. Acabei de falar que nós estamos entrando em períodos de férias. E aí tem um monte de coisa. No final de junho, começou um rumor falando que tava, assim, era o departamento de animação que teve vazamento. Aí começou a aparecer outras histórias, como o Fernando fala, puxou um pelo, saiu um urso, né? Vocês imaginavam que alguém ia atacar a Nickel Odeon?
Então, a situação aqui, Ale, é estranha porque eles falam o seguinte,
Não,
né?
não bate os números.
Mas então, eles falam assim, a primeira coisa, vazou 500 gigas de informação. Não está claro ainda o que vazou, porque tem gente analisando isso daqui. Mas eles falam que pela primeira análise, tem uma década de idade isso daqui. Então, esse vazamento, ele pode ter sido um daqueles equipamentos que o cara, né, se desfez no passado sem prestar atenção no descarte correto,
que pode ter ido com alguma informação, ou pode ter sido realmente, sei lá, um empregado que levou para casa, que naquela época ninguém falava nada, e caiu o pendrive do bolso, e agora alguém viu esse tipo de possibilidade.
Não, e sabe o que eu acho também que pode ter? E se o cara pegou, plantou a sementinha lá atrás, e faz 10 anos que ele está pegando informação e só agora percebendo?
O que me preocupou aqui, eu trouxe isso daqui, porque Nickelodeon é uma empresa que tem um monte de coisa infantil. E daí, até agora, não falou nada de dados de pessoas ou dados de crianças. Que é aqui que começa a confusão. Então, é mais uma coisa que a gente tem que esperar e ver quais serão os desdobramentos aqui.
Não, aí a gente vai para o gerúndio de novo, né? O cara que é o... Como é que faz? Spokesman, né? Que é o relator dos caras. É o cara que faz a parte de comunicação. Disse que a investigação está em curso. Entretanto, os arquivos não parecem ser produtos de vazamentos recentes de nossos sistemas. Que tem a ver isso, cara?
Então, mas é uma coisa é você falar que aconteceu agora, a hora que eles estão bombando e quando eles não tinham usuário nenhum, né? Então, tem um monte de coisa muito nebulosa no meio do caminho aqui. Vamos esperar mais um pouco, mas de qualquer maneira, orelha em pé.
Pois é. Agora eu vou falar outra bacana. A gente também está falando faz os últimos 3 meses. A Cisco está avisando que tem um problema que está deixando os atacantes cortarem o tráfego encriptado. Ou seja, eu estou lá com o meu aparelho Cisco e estou usando uma criptografia que permite todas as comunicações cifradas. Estou super seguro. Pois é. Aí vem o cara que é o dono do equipamento que vendeu para mim e fala assim, olha, está dizendo que está tudo seguro, que está tudo encriptado, mas na verdade não. As pessoas conseguem pegar os dados em texto claro sem ter problemas. O que está acontecendo? Né? É outro problema? Já virou uma nova CVE, que é a 2023-201-85. Aí estão falando que é o Cisco Nexus 9000 Series. Cara, a gente falou de patch faz um mês desses caras.
Então, é um bug novo, Alexandre. Isso daqui tá relacionado com alguns switches da Cisco, que são esses daí, Nexus Série 9000, né?
Teve patch faz pouco tempo, exatamente.
Mas eu acho que teve patch em outros equipamentos da Cisco. Assim como a Fortinet, Cisco tá aparecendo dia sim, dia não e dia também, né? Tá difícil o negócio, né? Ó, então, pronto, ó lá, o Guilherme acabou de falar, tem em todo lugar e tem muito. Então, eles falam que ainda não viram ataques utilizando esse tipo de vulnerabilidade, e porém tem mais um detalhe, como eles não viram ataque até agora, ninguém falou nada de atualização, não tem patch para os seus equipamentos.
Pois vale
olhar a vulnerabilidade em questão, tá? Porque eles dão algumas recomendações de configuração ali. Eu não vi em lugar nenhum falando se já existia o programa para explorar, o exploit. Né? Eu não vi isso daqui. De qualquer maneira, é interessante ficar esperto para esse tipo de coisa.
Olha o que acontece aí, ó.
Ah, exatamente. Foi o que o Henrique falou, né? A vulnerabilidade que está relacionada com o ataque do homem do meio, ninguém se importa. Não, isso não existe. Isso não existe. Nossa, sério que alguém sabe de tudo? Temos um problema. Assim.
A gente vai... Você acha? Só porque tem umas cifras fracas aí no meio, o cara vai conseguir usar só essa para entrar no meu ambiente? O meu antivírus vai pegar. Não vai, meu querido. Ele está trafegando pela sua estrada autorizada. Mais fácil de entender. O pacotinho está passando ali, ó, bonito, né? Porque você tem uma cifra que não está atualizada. Você percebe como você pode criar um problema para a sua cabeça? Está aí. Ganhou o prêmio do dia.
A gente está comentando, né, então, de quebrar o tráfego cifrado. Só para o pessoal entender. Quando aparece o cadeadinho lá, o cadeadinho ele garante que a comunicação que está saindo da sua máquina, ela está chegando na máquina destino como se fosse por um canudo, tá? E ninguém consegue ver o que está se passando ali.
Lá fora o canudo não vê.
Exato. E daí aqui nesse tipo de situação, alguém consegue quebrar o canudo, vamos dizer assim, e ver essa informação. Então, se você digitou uma senha, essa pessoa consegue ver essa senha. E aí começa a confusão. Só um exemplo de como começa a confusão.
É, cara, mas a gente é muito chato de falar que o cara tá com uma cifra que era utilizada em 2000. Só que se você tiver um pingo de discernimento, você vai perceber que de 2000 para 2023, né, são 23 anos de evolução tecnológica. Em 2000, nosso celular tinha só aquele joguinho da minhoca. Você lembra que você ficava com a minhoca?
Cobrinha, era o
É.
nome mulher do.
Cobria para cima, para baixo, naqueles, até mostrei outro dia, Nokia 2000, que a gente até falou que estão usando ele para abrir carros. Então, tinha cobrinha, tá? Olha só quanto tempo se passou. Hoje você tem um PSP 5, tá? Que só vem com controle, você tem que gastar para R$ 1.000 para comprar outro controle, né? Inteligentíssimas coisas que estão acontecendo hoje em dia e o povo aceita. É a mesma coisa que comprar carro 1.000, mas tudo bem. Vamos seguir em frente, que isso é outro patamar de comunicação e não diz respeito à nossa segurança. A não ser se você entrar com um carro 1.000, onde os carros andam numa autobahn na Europa a 300 por hora. Então você pode ter problemas, tá bom? Então vamos lá. Continuando aqui nossa alegria, a Microsoft também não ficou fora da brincadeira. Os caras descobriram que tem uma nova ferramenta. Que está o quê? Tem um malware, está criando um malware dentro do ambiente da Microsoft e não dá para pegar, porque é completamente novo. Que coisa que é essa, cara? Ferramenta nova que não tem solução, que está fazendo busca dentro do próprio ambiente da Microsoft. Que coisa é essa, cara? Tá,
Cara,
é mais um Kinder Ovo que está vindo nos MSI da Microsoft.
o negócio é muito estranho por causa do seguinte: é uma ferramenta nova que você consegue fazer, né? Existe uma ferramenta para você fazer testes de phishing, tá? Dentro das ferramentas da Microsoft, dentro do Teams. O problema é que a ferramenta é pública e se você não estiver fazendo um teste honesto, você pode estar fazendo uma maldade honesta também. Usando a mesma coisa. Então o negócio é muito sinistro, né? Porque tem um bug na plataforma e que você externamente conseguiria fazer esse tipo de coisa, né? E daí até agora parece que não tem uma solução. Vamos esperar, porque semana que vem, teoricamente, é a segunda semana do mês, e a gente terá as atualizações. Vamos ver se aparece alguma coisa para o Teams. De qualquer maneira, eu acho que o maior problema aqui, eu trouxe essa notícia exatamente por causa disso daí. O cara ele fala assim, mas o Teams é de dentro da minha empresa. É o Alexandre mesmo que está mandando mensagem para mim. E daí começou a confusão. E daí começou o problema, porque a pessoa vai clicar achando que é você e realmente não é, porque essa mensagem não veio de dentro, é uma mensagem sabotada.
Ela dá a impressão que é uma coisa e é outra. Entendeu? Denorex. Mensagem Denorex. Parece, mas não é. É. Tô cheio de piadinha sem graça hoje, né, cara? Eu tô empolgado.
Você está tentando, não, é para melhorar o astral, é isso aí. Vambora.
Ai, meu Deus, é que tá difícil, né, cara? Só tem problema aqui que a gente tá cansado de falar que é problema e o povo insiste em ter problema. Mantra do atualize-se. 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 Atualize. Tem um monte de gente que está saindo de férias por causa da molecada, né? Aproveita. Perde um tempinho. Fala assim, filhão, vamos jogar o PlayStation. PlayStation é uma beleza para isso, porque toda vez que você liga aquela merda, tem uma atualização. Então já começa a lembrar. Atualize-se.
Cara, você quer um negócio melhor do que isso daí? Você não joga enquanto você não atualizar. O cara, ele te
Genial!
obriga a atualizar, entendeu? Daí, assim, é sua chance de jogar um joguinho de carta. É sua chance de pegar no negócio mais físico, entendeu? fazer uma outra brincadeira. É, eu puxei a deixa para alguma coisa que ainda não está na hora. É.
E sabe o que eu falei para os caras uma vez? Quando o PS3, PS2 começou, assim, o 3 que já tem as atualizações o tempo todo falando, eu mandei uma nota dentro do ambiente lá que a gente tem das contas da Sony. Eu mandei uma nota para os caras e falando o seguinte: eu falei, meu querido, já que a gente atualiza o PlayStation a cada vez que liga, por que vocês não fazem o mesmo para a TV, a Brava, né? Não é verdade? É porque aí você começa a ler as linhas pequenas. O contrato que tem na Brava está dizendo que o período que você pode utilizar os produtos que ela oferece é limitado, para te forçar a comprar a TV. Percebe como as coisas acontecem? Né? É Brava, Brava, é a mesma merda. Eu não tenho nenhuma Sony em casa e nem faço questão de ter.
Desde
esse dia da briga, eu tinha de 30 polegadas que eu usava de monitor. Depois dessa encrenca, cara, você lembra que meu irmão trabalhava lá na Miami? Eu falei assim, eu nunca mais quero essa merda na vida. Eu vi um escândalo que eu aprontei por causa disso aí.
Você tem uma má experiência, você precisa ir no psicólogo. Depois eu trato você.
Minha má experiência é com o anão, que nenhum psicólogo descobriu o que acontece ainda. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Bom, mais de 130 mil dados de pessoas de monitoramento. De pessoas não, monitoramento de. Como é que fala esse negócio? Sistemas.
Painéis solares.
É, painéis solares. É porque tem gente que não tem, não sabe o que que é. Então, o que que acontece? Você tem um painel solar, então, você instala na sua casa, na sua fazenda, no seu quintal, instala onde você quiser. Quer botar no teu boné e sair andando com uma placa na cabeça, o problema é seu, né? Mas se for num imóvel que vai gerar mais energia, a companhia de energia responsável por isso na sua residência, ou na sua área, ou no seu sítio, chácara, sei lá o que, empresa, não interessa, ela vai fazer o seguinte, ela faz uma instalação, que aí a produção extra que você faz de energia é colocada na rede deles e você ganha isso em descontos e depois até em valores, caso que o valor seja maior. Só que aí tem um monitoramento. Todo mundo é monitorado, então são células que são monitoradas para saber quanto de energia está sendo gerada. Energia que eles chamam de energia limpa. Pois é, 130 mil pontos de observação vazaram, cara. E aí pode virar um novo Mirai essa parada e virar um super DDoS, né, cara?
Exato, faça chuva ou faça sol, né, Alexandre? Porque assim, está exposto na internet. E daí, assim, não existe a necessidade de expor esse tipo de coisa na internet. Mas tem sempre aquele cidadão que gosta de estar lá no clube, entendeu? Abrir o celular e mostrar para você, olha quando o que está acontecendo lá em casa, olha o consumo, olha como eu sou esperto e tudo mais. E daí, existe uma falha. Pam, pam. Fora a parte dos dados sensíveis expostos, porque mostra todo o consumo da sua casa, e baseado no consumo da sua casa, as pessoas conseguem inferir que tipo de equipamento você tem, o que você faz, se você está ou não em casa. Foi o que o Alexandre falou, época de férias. Então o cara olha o gráfico, consumindo, 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 caiu. Um dia, dois dias, nada, nada, nada. Tem ninguém em casa consumindo. É, ho-ho, pronto. Tá público, dados expostos, né? E daí, sem falar nisso que você comentou, como tem uma vulnerabilidade muito grande, que está fora os dados expostos, já está sendo explorado para compor uma nova botnet, uma rede de maldade para fazer ataque em outros lugares.
Então, quando eu falei Mirai, Mirai é exatamente isso. É um monte de botnets, um monte de robozinhos, como se fosse uma rede zumbi que fica trabalhando de modo escondido, fazendo sacanagens de processamentos e análises de coisas que vocês nem imaginam. E vai saber aonde que eles estão olhando. Inclusive, sua máquina que está aí ligada o tempo todo, que você nunca atualiza, ela pode estar sendo utilizada até o processamento dela para fazer sacanagem, né? Se você tem ainda um vazamento de informações do seu, da sua criação de energia, você pode ser o próximo a ser atacado agora nas férias.
Painelzinho exposto na internet, a troco de nada, só para fazer moral para os outros, né?
Para mostrar para os outros, olha a minha casa, olha quanto que eu estou ganhando de dinheiro, né? Olha aquele moço, olha aquela moça, olha o neguinho vendo tudo do lado de fora. Isso é Racionais MC, né? Como eu falo, as coisas se repetem, é só você parar para prestar atenção. É, fenômenos observáveis, que a gente fala, né, Fernando?
Gostou dessa? Esse nome é bonito, eu gosto desse.
Bonito, a gente gosta disso. Bom, então, vocês viram que até agora foi só pancada na orelha. Então, agora vamos começar a mostrar para vocês a pancada. Eu comecei o programa já falando que a linha de corte chilena, que o pessoal fala, né, corta capacete, corta cabeça, corta pescoço, corta ferro, corta o diabo a quatro, tá? Teve um amigo meu que passou com o carro na frente de uma linha dessa. Carro! Cortou o radiador do cara no meio. O negócio é, não é laser, é um barbante que sei lá que corte do diabo que é esse daí. Cortou o radiador do cara no meio. Para pra pensar nisso. É o poder desse negócio. Então não fica só por aí. Os golpes estão aumentando. Duas semanas atrás, eu e o Fernando participamos de uma conversa com uma pessoa que ela tomou um golpão de 280 mil reais. O que aconteceu esses 280 mil reais? Foi levada a fazer ações que colocou o bandido dentro das contas do banco dela. Agora um casal, isso é duas semanas, agora um casal toma um golpe de 48 mil reais porque instalou um aplicativo no celular. Ah, tá, mas que aplicativo do quê? Que aplicativo que é esse? Cara, aplicativo qualquer, velho. Você olha o que você... Eu falo para todo mundo, o centímetro quadrado do seu celular deve valer muita grana, cara. Tá? Não entre nessa de qualquer supermercado que você vai, a mulher do caixa fala para você, você tem o nosso app? Já instalou o nosso app? Pô, conheço gente que tem cachorrinho, cara. Cada um pode ter o cachorro que quiser. Mas precisa ter 5 aplicativos de pet shop no celular, cara. E por que que o aplicativo do pet shop pede a sua localização? Se você vai levar a porra do cachorro no pet shop? Quer saber se você vai buscar o cachorro de volta mesmo? Ou quer que se segure lá você no consultório do pet shop lá, onde está cortando o cabelo do cachorro lá, os pelos do cachorro, enquanto o cara vai na tua casa te roubar? Cara, 48 mil reais tomaram o golpe. E agora está aí, São José do Rio Preto. A Polícia Civil badando, mais um problema para eles, e o negócio só vai crescendo. O que, que a gente faz?
A gente não faz nada, a gente deixa acontecer. Eu acho que não tem jeito. Existe uma coisa que é triste, que é assim, a criança pequena, ela só aprende a andar depois que ela cai. Ela tenta levantar, ela cai, ela tenta levantar, ela cai, até a hora que ela aprende a andar. Aqui a gente tem uma situação muito parecida. Uma situação é essa que você está falando, da instalação indiscriminada de aplicativos, sem entender para que servem as permissões de cada coisa dessa daí. Tinha uma outra notícia que eu cortei da pauta, que falava de vários aplicativos válidos e até muito bons e interessantes que estavam na Google Play, que mandavam suas informações para a China. Para fazer o quê? Não sei, não me interessa.
Aprender a falar português.
Porém, alguma coisa sinistra. E a situação que o Alexandre está falando é muito parecida. Os golpes que estão acontecendo agora é... A gente já comentou na semana passada, esse aqui foi muito parecido. Alguém liga para alguém, te manda um SMS no começo da semana dizendo, né, uma mensagem de texto dizendo compra efetuada na loja. São os caras pondo prego na minha língua. O Mr. Moyer tá trabalhando, né?
Eu também, porque a minha deu uma travada aqui, moça, mas que se dane, assim, dá pra
entregar. Vamos lá, os caras mandam uma mensagem de texto dizendo compra efetuada na loja X no valor e um valor alto qualquer aí. Você fala, ah, eu sei que não foi eu, você deixa para lá. Chega no final da semana, alguém te liga. Oi, tudo bem?
eu trabalho no banco e você não recebeu uma mensagem que tentaram fazer uma compra no seu nome, no local X? Você fala, é, recebi, e daí? Então, nós identificamos, já que você não tomou providência, nós estamos sendo proativo e estamos tentando te ajudar. É, instala o programa, o módulo de segurança aí, e vale para qualquer banco. E daí você instala o módulo de segurança, eles falam, nossa, instalação com sucesso, seu celular está cheio de vírus, você não acredita, peraí, procedimentos, espere, e aparece acho que só o barulho do teclado, né? E vamos lá, e vamos lá. E daí, fala, pronto, é, identificamos que você tem mais de um banco nesse celular, né? Peraí, tem mais vírus aí. Entra lá para ver. Conforme você entra no celular, eles já estão monitorando o seu celular. Você vai ver sua conta, se aconteceu realmente alguma coisa. Os criminosos entram junto com você e daí eles conseguem fazer a transação que eles quiserem no seu banco, porque quem entrou no banco foi você. E aí, pronto, mais uma vez, começou a confusão. Então, muito cuidado. Ligou para você falando que é do banco, o que, que a gente tem, tá cansado de falar? Agradece, desliga e liga você para o banco, não no número que eles te passaram. Vai você no banco. Ah, e no banco é coisa de véio. É coisa de quem quer salvar o patrimônio, de quem quer ter menos dor de cabeça. Tá com medo? Tá? Levanta, pega um táxi, o carro, o Uber, o jegue e vá para o banco e conte a história que aconteceu para ver se realmente é verdade isso daí. Eles vão poder te orientar melhor do que você, do que o atendente qualquer pelo telefone, que provavelmente é um golpe.
Aí fora isso, tem outro lance que a gente fala que está todo mundo utilizando inteligência artificial. Só que a burrice humana continua assim exacerbada. Né? E quando a gente fala de exacerbado, se você achou que você pô, dei mancada, apanhei, eu achei que comprei um negócio, caí no golpe, ah, cliquei no link, ah, fiz isso. Cara, isso daí é que nem o Fernando falou, é cair, aprender. Ou presta atenção no que a gente fala, assiste nosso programa, ou cai para aprender. Se você quiser ser como outras pessoas, que nem esses daqui, que simplesmente a mulher pegou, fez o seguinte, ela depositou 170 mil dólares para um cara que é o Brad Pitt. O cara começou, faz um ano que a mulher está recebendo conexões, telefonemas, mensagens, falando que o cara era o Brad Pitt, que conheceu o Brad Pitt, que ela ia fazer um filme com o Brad Pitt e que o diretor ligava para conversar com ela para fazer testes de aptidão e ela ia fazer foto, ia fazer book, os caras trocando ideia e ela mandando dinheiro e conversando. Total da brincadeira, 170 mil dólares. A gente já falou aqui de um cara que achou que ia voltar, dar volta na Lua. Lembra aquela história que o astronauta...
Era uma japonesa... não, nessa história do Brad Pitt agora, é exatamente uma mulher da Espanha. A gente já falou da brasileira que estava apaixonado pelo Johnny Depp, né? Johnny Depp, isso. Que era do Caribe, né? Que ela achou que ela ia para Hollywood, fez plástica e tudo mais, e era tudo mentira. E tinha a japonesa que ia pagar o Uber para o cara da estação espacial voltar para o Brasil.
Era, né? Esse.
Brasil não, para a Terra, né? Que ela ia casar com o cara. E aqui, mais um caso onde alguém acreditou que estava falando com um ator de Hollywood, com um artista, depositou a maior grana, perdeu a grana, mulher da Espanha. Tá?
De Granada, 170 mil dólares para o escambau.
Não, foi uma granada, né, Alexandre? Sem o pino, né?
Ela chocou uma granada, né? Ela não caiu a ficha ainda que já estourou a granada, né? É pior. Nossa. Isso é muito sério, gente. A gente brinca, traz essas notícias malucas aqui para vocês, mas essa semana minha mãe mesmo recebeu 3 ligações pedindo fotografias dela para fazer cadastro sorrindo, olhando para cima, dando sorriso. Cara, se você junta todas essas fotos que estão pedindo... que estão pedindo para minha mãe, você faz uma animação e os caras abrem uma conta falsa no Banco Inter, né? No BTG, no Nubank. Cuidado, cuidado, oriente os idosos, oriente seus pais, tias, avós, vizinhos, oriente quem você gosta, tá? Trabalhe direito, seja simplório, seja humilde, tá? Baixa a bola e venha ouvir besteiras com a gente. Se você achar besteira, problema seu. Se você achar que vale a pena, você vai aprender alguma coisinha conosco, tá bom? Mais uma semana, mais um programa. Eu deixo um beijo enorme para vocês. Vocês já viramos o Cabo da Boa Esperança de 2023, hein? É o primeiro programa do mês de julho. Daqui para o final do ano, rapidinho acaba. Tá bom, gente? Aproveitem suas férias, quem tira férias com a molecada. Tomem cuidado, se cuidem, tá? E voltamos semana que vem. Outra coisa importante antes de ir embora. Semana que vem, dia 15, sábado, tem Roadsec. Tem Roadsec em São Paulo. E existem vários tipos de ingresso. Tem ingresso de meia, tem o que você paga meio que meia e leva um quilo de alimento, que é válido. Em termos de 250, 270 reais até 500, 600 reais. O Fernando vai fazer uma palestra lá, né, com o pessoal da empresa dele. Estaremos por lá para trocar uma ideia, para conversar. Façam a parte de vocês. Ah, eu não gosto desses ambientes. Besteira. Vá aprender. Vá ouvir com as pessoas. Vai conhecer pessoas. Tudo é válido. Todo conhecimento é válido. De novo, treinamos macacos, educamos pessoas. Até semana que vem. Vou deixar meu beijo aqui. Fernando vai ser meu dele.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, assustadora algumas vezes, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez.
Programa Edson.